apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada Através da Bíblia.
A nossa saudação, amigo. Estamos voltando. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, à nossa série Através da Bíblia. Vamos através da Bíblia, não é? Marchando pelas páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos continuar a nossa peregrinação sagrada. Nós agradecemos a todos aqueles que oram por este programa, que divulgam este programa, que escrevem para este programa. E aqui nós temos uma cartinha que vem de Corumbiara, Rondônia. Sou ouvindo o programa Através da Bíblia e realmente este traz bons estudos e nos esclarece as dúvidas. Fico satisfeito e feliz porque Deus tem falado comigo através deste programa. Então, no final do programa, prezado amigo, dentro de 30 minutos, nós vamos lembrar o endereço para qualquer pessoa nos escrever. Então, suas cartas são bem-vindas aqui aos nossos estúdios. Mas agora vamos orar. Glória e honra ao teu nome, ó Deus, por tudo que tu és, por tudo que tens feito por nós, pelas bênçãos da tua palavra, pelas bênçãos pela fé em Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo teu grande amor, ó Deus, pela tua palavra, que mais uma vez nos abençoes e nos fales ao coração, sempre carente, sempre necessitado. Pois te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Prezado amigo, estamos retornando à terceira epístola do apóstolo João. Nós vamos ler agora os versículos 5 a 7 da terceira epístola do apóstolo João, como introdução ao estudo de hoje da palavra de Deus. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso faze mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada de modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. O primeiro século foi um século de revolução do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Por toda parte se espalhavam os cristãos, procurando expandir a obra de Cristo, levando a todos as boas novas de salvação. No segundo século, e até no quarto século, o mundo estava vivendo aquele poder que emanava de Jesus. Num certo sentido, esta obra continuou, e continua até hoje e continuará até o fim da história humana. Porém, nos primeiros séculos, esse poder era tão potente na vida dos crentes que o mundo pagão se tornou cristão. A Igreja de Cristo tinha um grande poder na entrega da palavra e havia em cada coração um profundo desejo de ir por toda parte pregando o Evangelho de Cristo. O mundo pagão caiu diante de uma igreja que se espalhava e que a todos conquistava com o poder do Espírito Santo de Deus. Era o poder do Espírito de Deus que dava uma vida e que dava um poder à palavra que ninguém podia resisti-la. Todos se sentiam completamente dominados e tocados com a palavra de Deus. Todos se rendiam e aceitavam o Senhor Jesus como Salvador. Quando, porém, o Império Romano se tornou oficialmente cristão, esse poder foi perdido. O poder do Espírito de Deus deixou de operar nos cristãos. Os homens cristãos não eram mais assim perseguidos. Agora eles passaram a perseguir os pagãos. Antes eles faziam um pagão, um cristão, pelo poder do Espírito, através da conversão e da transformação. Depois o cristianismo se tornou a religião do império, do Estado. Então eles passaram a fazer cristãos pela força da espada. O Espírito de Deus deixou de atuar nos grandes movimentos dos grandes ramos cristãos. Alguns ramos do cristianismo que continuam existindo, mas sem esse poder de converter o pagão, de salvar o pecador, de regenerar o coração depravado do homem. O cristianismo oficial passou a forjar cristãos, a amansar pagãos, a cristianizar pessoas, sem que essas pessoas passem por uma experiência real de salvação em Cristo. E o cristianismo aprendeu com o Império Romano a usar a espada. E passou a usar a espada jamais voltou a usar o Espírito de Deus, a única força espiritual com a qual o cristianismo verdadeiro opera. É como disse o profeta, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E sem a força do poder da palavra de Deus, sem a pregação fiel do texto sagrado, pela iluminação do Espírito Santo, o mundo voltou novamente ao paganismo. Um paganismo um pouco diferente, mas paganismo. Porque um cristianismo sem Cristo, sem o Espírito de Deus, sem a palavra de Deus, é um paganismo disfarçado. De forma que aquela grande revolução espiritual, da qual João, Paulo, os apóstolos e Gaio, aqui da nossa epístola, tantos outros cristãos participaram, esse movimento que teve início com Cristo, aquela revolução espiritual, perdeu seu ritmo. Pois o homem cristão passou a confiar mais no braço, no poder secular, no poder político, do que no poder de Deus, do que no poder do Espírito de Deus. Nós vemos como aqueles primeiros cristãos eram simples, confiavam no poder da palavra, confiavam no suprimento de Deus, na provisão de Deus para a realização da obra missionária e evangelística. Os apóstolos todos eram pobres, eram homens simples, muitos deles deixaram as redes da pesca e ingressaram no ministério sagrado, mas eram eles mais poderosos do que Pilatos, do que Herodes, do que Nero, do que César. Eram homens que tinham poder maior do que o poder do Império Romano. Por isso Paulo escreveu a Roma: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era o poder da palavra de Deus, amigo. A palavra de Deus que criou o mundo tornou-se uma palavra poderosa e viva nos lábios deles e conquistaram o Império Romano. Foram homens simples, ninguém era rico, ninguém era de nobre nascimento. Paulo chegou a resumir esse ponto com essas palavras que nós encontramos no capítulo 1 da sua primeira epístola aos Coríntios, versículos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Essas palavras divinamente inspiradas do apóstolo Paulo nos dão uma ideia do estado social e material dos apóstolos dos primeiros séculos. Mas a igreja conquistou o império pelo poder do Espírito, pelo poder da palavra. E esses homens que vieram depois daqueles primeiros cristãos, depois dos quatro primeiros séculos, perderam aquele poder divino, aquele poder que vinha realizando a grande transformação dos homens e do mundo. E a igreja perdeu tudo, perdeu-se a ela mesma, mergulhou nas trevas com todo o ouro, com toda a sua tradição, com todo o seu prestígio. A igreja não mais pode dizer como Paulo: reparai, pois, na vossa vocação. Não havia mais vocação, não há mais vocação. Não podia mais dizer como o apóstolo Pedro, quando lá à porta formosa do templo, diante de um paralítico de nascença, declarou: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A igreja tinha muito ouro, muita riqueza, mas não tinha mais poder espiritual. Não tinha mais poder para levantar os paralíticos, como o apóstolo Pedro. E por mais que se tenta dar assim uma aparência, um verniz de cristianismo na igreja, ela continua sem o poder divino de transformar vidas, de mudar corações, de levantar homens da miséria e do vício e do pecado. E há muitos cristãos por aí fazendo pergunta, aquela mesma pergunta de Eliseu, o profeta: onde está o Senhor Deus de Elias? E nós perguntamos: onde está o Senhor Deus dos cristãos? Onde está o poder do cristianismo de Cristo? Onde está o poder do Espírito de Deus? Essa perda do poder espiritual, da vocação celestial, tem sido disfarçada pela astuciosa preocupação que alguns líderes têm pelos problemas sociais, pelos problemas do mundo, como se o problema do mundo não fosse um problema do pecado, que a igreja deixou de lado exatamente por incapacidade espiritual, pois perdendo o poder do Espírito de Deus, com que fazer face ao problema do pecado? Trocando a palavra de Deus pela tradição, como fazer face ao problema do pecado, cujo remédio único e exclusivo é a palavra de Deus, a palavra iluminada pelo Espírito Santo? Agora, amigo, quando estamos falando aqui de igreja, trata-se de igreja, da igreja tradicional, da igreja antiga. Essa perdeu o poder. Nós sabemos que que o problema do homem não pode ser resolvido apenas por lhe dar pão, um nível social elevado, conforto material, dignidade humana, como dizem, e tudo mais quanto o homem precisa para se sentir realizado materialmente falando? Ora, todas essas coisas são necessárias e devemos buscar essas condições materiais que são justas e necessárias. Mas depois de oferecermos ao homem tudo isso, depois de oferecermos ao homem tudo quanto o homem precisa no sentido material, o homem ainda se considera um farrapo, um desgraçado, um pobre miserável, à semelhança de tantos que têm tantos bens, que têm riquezas, mas vivem numa miséria espiritual e moral que tem motivado a muitos ao próprio suicídio, a pôr em termo a própria vida, ou a se entregarem a certos vícios que os deixam como que fora do mundo, fora da realidade. Nós sabemos que há esperança para o homem, para cada pessoa, a esperança de salvação, de transformação, de vida eterna em Cristo. É o Evangelho no coração do homem que põe o homem de pé para viver uma vida autêntica, para viver uma vida verdadeira, uma vida que tem sentido. Porque sem Cristo, mesmo que o homem tenha abundância material, mesmo que o homem tenha riqueza, ele está infeliz. Ele é infeliz, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, nem só de pão vive o homem. A vida não consiste, dizia Jesus, na abundância das coisas que se possui. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não podemos dizer, amigo, que o Espírito de Deus se ausentou do mundo, não. Existem os crentes fiéis, os remanescentes fiéis, aqueles que continuam fiéis à palavra de Deus, que são instrumentos do Espírito Santo de Deus para a pregação da palavra. Existem espalhados pelo mundo os verdadeiros herdeiros espirituais da Igreja de Cristo. Podemos dizer hoje, com a mesma autenticidade do apóstolo Paulo, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Vamos voltar aqui, amigo, ao nosso texto da terceira epístola de João, lendo agora o versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqui, amigo, João encoraja a igreja e ao povo de Deus a sustentar a obra missionária. No versículo 6, diz que esses missionários não podiam receber nada dos gentios, dos pagãos, daqueles a quem eles procuravam evangelizar e alcançar com a palavra de Deus. Mas, do outro lado, a obra missionária precisava ser sustentada. E esse sustento deveria vir dos irmãos, dos cristãos, das igrejas, do povo de Deus. A obra de Deus é sustentada por nós. O serviço do Senhor é promovido pelo povo de Deus. Não temos de esperar pelos pagãos, nem pelo mundo. Não temos de esperar pelo Estado. Os homens do mundo não têm parte nesse ministério, nem jamais teriam condição para fazê-lo. Os anjos dos céus também não contribuem para esta obra, a não ser de um modo secreto e velado. Deus colocou essa grande obra da evangelização em nossas mãos. Nós é que devemos levantar fundos, angariar dinheiro, recursos para fazermos o trabalho missionário no mundo. Jesus fez muitos milagres durante o seu ministério. Os apóstolos realizaram muitas maravilhas, sinais, milagres durante o período apostólico. Mas esses milagres cessaram. Por algumas razões que nós não podemos explicar, esses milagres cessaram. E Deus nos confiou a realização de um grande milagre, o principal milagre do cristianismo, o maior milagre do mundo, o de regenerar e salvar o homem por meio da palavra de Deus, por meio da pregação. Deus pode fazer outros milagres em nossos dias. Deus tem feito muitos milagres, sim, mas não aqueles milagres de antes, na mesma intensidade. De forma que, ao lado da oração e do poder da palavra e da presença do Espírito Santo que age, que atua por meio, especialmente dos remanescentes fiéis, dos verdadeiros cristãos, Deus requer de nós parte do nosso dinheiro, do nosso esforço, do nosso tempo, dos nossos talentos. Deus quer parte dos nossos bens materiais para ser investida na obra da pregação, na obra de missão. E quando Deus exige de nós uma parte do nosso dinheiro para o trabalho de missão, é porque Ele já nos deu esse dinheiro todo, exigindo de nós apenas uma parte dele para o serviço missionário. Nós que pertencemos a uma igreja evangélica, a uma congregação evangélica, nós temos o grande dever de contribuir para a nossa igreja, para a nossa missão, para aqueles que estão realizando um serviço evangelístico missionário. João diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Esses irmãos que acolhiam os pregadores das boas novas eram cooperadores da verdade. Eles não iriam se deslocar de suas casas, de suas cidades, do seu país, e participarem assim do trabalho missionário pessoalmente, partindo para terras distantes, para o meio dos pagãos, estranho, andando por lugares perigosos. Eles poderiam continuar vivendo na sua terra, na sua cidade, no seu país, nas suas casas, e mesmo assim serem cooperadores da verdade, por apoiarem financeiramente a obra missionária. Eu tenho encontrado irmãos, membros de igrejas, que dizem que gostariam de fazer parte da obra missionária do mundo. Gostariam de levar muitas almas aos pés de Cristo, mas que não podem porque vivem diante de uma situação social e familiar que não lhe oferece nenhuma condição. E muitos desses irmãos que expressam tal desejo são crentes fiéis. São homens nascidos de novo, pessoas regeneradas, querem ser cooperadores da obra missionária, mas estão presos a uma situação da qual não podem se libertar e vivem se queixando durante anos e anos. Mas por que esses irmãos não cooperam de um modo mais efetivo, mais prático, com a obra missionária, investindo dinheiro, sustentando missionários evangelistas? Por que tem que pensar que só podem ser cooperador da obra se forem pessoalmente aos campos missionários? João diz aqui que nós podemos ser cooperadores da verdade apoiando a obra de Deus, acolhendo os missionários. Portanto, devemos acolher esses irmãos, escreve aqui o apóstolo João, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Creio que nós precisamos esclarecer muito isso aos nossos irmãos por toda parte em nossas igrejas. É que muitos não estão realmente despertados, esclarecidos, para esta grande obra que podem realizar, dando o seu dinheiro, investindo o seu dinheiro na obra de missão. Eu creio que lá no céu, muitos de nós serão surpreendidos com os galardões e recompensas que serão entregues aos filhos de Deus, aos homens leigos, àqueles que não foram missionários, que não foram pastores, que não foram pregadores, que não foram evangelistas, mas que sustentaram esses homens na obra maravilhosa da pregação. Então, eles é que sustentam a obra, eles receberão galardões maravilhosos, serão surpreendidos indiscutivelmente lá no céu. É possível que irmãos que deram espontânea e liberalmente do seu dinheiro para o serviço de missão receberão um galardão maior, uma recompensa bem maior, do que o próprio evangelista, o missionário, que levou a mensagem lá em terras distantes, sendo sustentado por eles? O que patrocinou teve diante de Deus um mérito maior, muito maior. Isso é possível. Ele trabalhou, ele se sacrificou, ele sofreu, ele renunciou, ele deu do seu dinheiro para o serviço do sustento missionário. Ele muitas vezes não foi nem visto pela igreja. Talvez ninguém viu esse esforço, essa cooperação, esse trabalho. Já o trabalho do evangelista, do missionário, que ele sustentou, foi muito visto, muito divulgado pela revista, foi muito elogiado. O missionário, quando volta, por exemplo, para a sua igreja, para o seu país, recebe até homenagens, presentes, palavras de apreciação. Todo mundo vê o trabalho missionário. Mas nem sempre aqueles que sustentaram a obra missionária, nem sempre aqueles que mantiveram esses missionários, que nunca foram lá, que nunca foram ao exterior, então, esses homens que renunciaram, que espontaneamente deram do seu dinheiro, esses não são vistos. Agora, Deus vê, Deus anota, por isso Deus tem um galardão para todos aqueles que estão sustentando a obra com seu dinheiro. Deus sabe quem se sacrificou mais, quem renunciou mais em favor daquele trabalho missionário, em favor daquela obra que foi realizada lá fora, no exterior ou em alguma parte dentro do país. No final de tudo, Deus fará justiça. É um grande privilégio para um crente contribuir e sustentar para o serviço de Deus no mundo, para a salvação das almas por meio da pregação. Aliás, nós temos um texto que fala sobre isso. Nós temos muitos textos que falam sobre isso, é claro. Mas um texto que me parece muito claro é esse aqui de Romanos capítulo 10, versículos de 8 a 17. Nós vamos ler apenas uns poucos desses versículos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos, Paulo diz. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, é rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós lemos, amigo, essa passagem para mostrar que se alguém não patrocinar o envio de missionários para terras distantes, não pode haver obra missionária. Alguém tem que ir, mas para ir, alguém tem que enviar. Quem envia é tão importante para Deus do que quem vai. O homem não pode crer se não tiver a oportunidade de ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ninguém vai pregar se não for enviado por alguém. A palavra de Deus é divulgada graças a crentes que se dispõem a ir e graças a irmãos que se dispõem a sustentar a obra. Todos os crentes são cooperadores, todos estão cheios de boas obras e querem operar eficazmente para o louvor e para a glória de Deus por meio da salvação dos pecadores. Paulo diz assim na sua primeira epístola aos Tessalonicenses: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tiago, no capítulo 2, versículo 22, diz assim: Veis como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Prezado amigo, nenhuma obra é tão valiosa na vida de um crente do que a obra de levar a palavra de salvação àqueles que estão perdidos. Falhar na obra missionária é falhar completamente. Nós sabemos que o plano de Deus, o plano que Deus lançou antes da criação do mundo, foi o plano de salvar o mundo perdido por meio do seu Filho Jesus Cristo. Em todos os tempos, esse plano de Deus vem em andamento. Os patriarcas, os profetas, os anjos anunciaram a vinda do Filho de Deus à Terra com esse propósito eterno de salvar o homem. O Filho de Deus veio no tempo certo, na plenitude do tempo, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Formou a sua igreja com propósito missionário para levar a todos o plano eterno da salvação de Deus em Cristo Jesus. Estamos sendo chamados, estamos sendo convidados por Deus, urgentemente, para a pregação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo. Há uma urgência tremenda. Estamos vivendo numa época onde há muitos conflitos, onde há muitos problemas, e quando há uma sede, uma fome de salvação muito grande nos países. E Deus realmente está providenciando meios e recursos para que as igrejas possam enviar missionários, para que irmãos vocacionados estudem, se preparem para esta grande arrancada de fé, que é evangelizar o mundo, usando inclusive os meios de comunicação, os meios modernos de comunicação, nós podemos realmente alcançar o mundo. A população do mundo aumenta, cresce cada vez mais, mas as igrejas também crescem. E nós devemos acompanhar o desenvolvimento e a explosão demográfica, quer dizer, multiplicando o povo de Deus, crescendo em número, levando a mensagem de Deus, espalhando a semente da palavra de Deus nos corações dos milhares e dos milhões, nas cidades, através do rádio, televisão, através do jornal, da imprensa, do livro, através do testemunho dos crentes, todos os membros de igrejas, todos os verdadeiros salvos por Cristo, dando seu testemunho de Cristo, falando do plano salvador. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez. Que Deus o abençoe ricamente.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 046-26-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado, Senhor.